Declaro aberta a 59ª reunião extraordinária da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle da primeira sessão legislativa ordinária da 54ª legislatura. Submeto aos senhores senadores a dispensa da leitura e aprovação da ata da 58ª reunião ordinária de 6 de dezembro de 2011. Aqueles que concordam com a aprovação da ata, permaneçam como se encontram. Aprovado. Pauta, audiência pública, com a presença do excelentíssimo senhor Mário Negromonte, ministro de Estado das Cidades, com o objetivo de esclarecer denúncias noticiadas na revista Isto É, número 2177, 3 de agosto do corrente ano, acerca da liberação de recursos pelo Ministério das Cidades para obras consideradas irregulares pelo Tribunal de Contas da União. Em atendimento aos requerimentos número 63 e 64, de 2011, de autoria respectivamente dos senadores Álvaro Dias e Randolfo Rodrigues. De acordo com os artigos 397 e 398 do Regimento Interno do Senado Federal, a presidência adotará as seguintes normas. Sua Excelência, o senhor Mário Negromonte, terá 30 minutos para fazer sua exposição e, em seguida, abriremos a fase de interpelação pelos senadores e senadoras inscritos. A palavra aos senadores e senadoras será concedida na ordem de inscrição, intercalando-se oradores de cada partido. O interpelante dispõe de 5 minutos, assegurado igual prazo para a resposta do interpelado, tendo o prazo máximo de 2 minutos para a réplica, concedendo ao ministro o mesmo tempo para a tréplica. Agradecendo a presença do ministro Mário Negromonte, aqui na Comissão de Meio Ambiente, passo então a palavra ao excelentíssimo ministro das Cidades. Pela ordem, senador Francisco Dornelles.
Senador Rodrigo Rolemer, quero cumprimentar a Vossa Excelência pelo trabalho que vem desenvolvendo na presidência da Comissão de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor, presidindo essa comissão com muita categoria, com muita classe, com muita democracia, de modo que as minhas primeiras palavras são para cumprimentar a Vossa Excelência. Queria, em seguida, cumprimentar o ministro Mário Negromonte, membro do meu partido, pela sua atitude democrática, atitude aberta, parlamentar, informando logo que desejava comparecer a essa comissão para explicar todos os problemas relacionados com o seu ministério. O ministro Mário Negromonte tem sempre tido uma linha de muita coerência, de muita correção, de modo que eu acho que é extremamente importante esse diálogo dele com a Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle. Muito obrigado, senhor presidente.
Eu que agradeço, senador Francisco Dornelles, suas palavras. Tive a oportunidade de conviver com o ministro Mário Negromonte na Câmara dos Deputados, eu na condição de líder do PSB,
pela ordem,
ele na condição de líder do PP. Conheço sua trajetória e agradeço também o fato de, desde o primeiro momento, ter se colocado à disposição desta comissão para prestar todos os esclarecimentos de interesse das senhoras e dos senhores senadores. Passo a palavra ao senador Ivo Cassol.
Obrigado, senhor presidente. Com alegria quero cumprimentá-lo. Ao mesmo tempo, cumprimentar o nosso ministro, ministro da Cidade, ministro Mário Negromonte, e, ao mesmo tempo, dizer que, como membro desta comissão, e, ao mesmo tempo, na aprovação dos requerimentos, para que a presença do ministro viesse tirar algumas dúvidas em notícias publicadas em jornais, ou sites e revista, mas, ao mesmo tempo, para nós, é uma satisfação o PP ter no ministério o ministro Mário Negromonte, e, ao mesmo tempo, nós que trabalhamos para poder contribuir com os investimentos e desenvolvimento desse Brasil e com a experiência que eu tive por 2 mandatos como governador do estado de Rondônia, muitas das vezes eu senti na pele o que era, ministro, publicações, não mexendo na vida da gente, mas revirando a vida da gente de perna a cabeça. E muitas das vezes, a maioria, a gente paga e paga caro por algo que jamais fez. E no momento das publicações, que se publica, que se bota o nome da gente na vala, se coloca o nome das pessoas muitas vezes no lixo, especialmente dos homens públicos, a imprensa, ela costuma fazer, senhor presidente, com destaque em todas as áreas. E quando se apura a verdade, quando a pessoa é inocentada, nem sequer muitas vezes a imprensa coloca. E quando coloca, você tem que pegar uma lupa para poder ler. A exemplo disso, porque que eu fiz questão de pedir a palavra e ao mesmo tempo falar, eu me recordo na época quando eu era governador, meu filho, ele foi denunciado como se tivesse feito tráfico de influência no meu governo. Ele nunca participou. Ele saiu de Rondônia algemado e foi embora para o Espírito Santo no maior carnaval que fizeram. Meu filho foi inocentado na primeira vara no Espírito Santo e ontem ele foi inocentado no Rio de Janeiro. Agora eu quero dizer o seguinte, quem paga esse preço? Quem paga esse custo? Perante a sociedade, perante os amigos, perante todo mundo. Então, portanto, eu vejo muitas vezes injustiça sendo plantada, sendo feitas, antecipando o velório dos homens públicos. E nós aqui no Congresso, que temos a obrigação e o dever de fazer leis para que todo mundo responda dentro dela, muitos daqueles que denunciam sequer podem ser punidos depois. E fica no esmo, fica dito por não dito. Mas nós, homem público, vamos para a vala do dia para a noite. E muitas vezes pessoas inocentes e humildes e simples não conseguem sequer ressuscitar e pagar esse preço perante a sociedade. Então, portanto, ministro, quero dizer para o senhor que é uma alegria tê-lo aqui junto com o senhor para esclarecer essas dúvidas que pairam no ar para cima e para baixo, diz que não diz que, o que deixou de fazer, ou deixou de acontecer. Eu sei que o ministério é imenso e a briga pelo poder aqui é muito grande. E aqui, muitas das vezes, o que a gente vê é a própria base matando a própria base. Próprios partidos da base aliados querendo sacrificar pessoas de outro lado que queiram ocupar o espaço. Mas o que importa para nós é que nós continuamos de cabeça erguida trabalhando em prol do Brasil. Então, por isso, eu queria fortalecer isso e dizer que, mesmo tarde, muitas vezes a verdade vem, ela dói, machuca, mas, ao mesmo tempo, compensa, porque a população em geral espera disso de nós, dos homens públicos. Obrigado, presidente.
Muito obrigado, senador Ivo Cassol. Senador Francisco Dornelles.
Senhor presidente, eu queria apresentar a vossa excelência ao ministro e aos membros dessa comissão pela experiência que eu tenho muitas vezes no passado. O ministro faz uma exposição, aborda muitos assuntos que muitas vezes os senadores não têm nem interesse nele e deixa de abordar aqueles assuntos que estão sujeitos à razão da convocação. Mas o que eu queria perguntar a você, não sei se é possível, se é regimental, se o ministro estaria de acordo, se os outros senadores aqui presentes estariam de acordo, se o ministro pudesse ir direto no debate, ou seja, colocar a palavra aos senadores, ele responderia e no final ele colocaria algum ponto, alguma informação que ele acha que não foi a ele colocado.
Eu submeto à apreciação dos senadores o procedimento que gostariam de adotar nesta audiência pública. Consulto de forma especial o autor do requerimento, senador Álvaro Dias, sobre como gostariam de fazer o procedimento desta audiência pública.
Senhor presidente, não há, da nossa parte, discordância em relação à proposta do senador Dornelles. Cabe ao ministro, o ministro tem o direito de falar com precedência, não é? Cabe a ele decidir se deseja usar o tempo ou não. Da nossa parte, não há discordância em relação ao que deseja o senador Dornelles.
Eu, então, consulto o ministro, passo a palavra ao ministro Mário Negromonte para que possa se pronunciar.
Bom dia, senhoras e senhores. Cumprimentar o presidente, o senador Rodrigo Hollenberg, presidente da Comissão Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle. Senhoras senadoras, senhores senadores aqui presentes, cumprimentar o presidente do meu partido, senador Dornelles, dizer que é motivo de grande alegria comparecer a essa casa, senador, uma vez que eu já circulei muito por esse ambiente aqui, quando era vice-presidente da CPI do roubo de carga, que o presidente era o senador Romeu Tuma. Então a gente tinha uma convivência muito salutar com os congressistas. Então retornar a essa casa é motivo de muita alegria e satisfação e eu me sinto muito honrado. E também desfrutei da parceria de Vossa Excelência quando líder do PSB e eu líder do PP na Câmara. E pude aprender muito com Vossa Excelência. Lógico que o nosso professor maior, senador Dornelles, a sugestão é uma sugestão inteligente, porque a gente ganharia tempo. Eu posso ir direto ao assunto, respondendo às perguntas e ficando à disposição para falar sobre qualquer assunto sobre o Ministério da Cidade.
Bom, então vamos dar este encaminhamento. Então, inicialmente, eu passo a palavra ao senador Álvaro Dias, como autor do requerimento.
Primeiramente, presidente, agradecendo a Vossa Excelência as providências para que essa audiência pública pudesse ocorrer. oferecendo a oportunidade ao ministro Negromonte de apresentar as explicações necessárias para fatos que se tornaram do conhecimento público desde o mês de agosto. São vários fatos. É importante destacar que o desequilíbrio da representação popular nos retirou um instrumento essencial para que possamos cumprir uma das nossas missões essenciais, que é a de fiscalizar o Poder Executivo. Me refiro ao Instituto da Comissão Parlamentar de Inquérito. Nós estamos impedidos, absolutamente impedidos, pela limitação numérica de instalarmos comissões parlamentares de inquérito. E o jornalismo investigativo tem cumprido um papel relevante exatamente porque acaba nos substituindo nesta tarefa. E é a razão de estarmos verificando, nos últimos meses, durante todo este ano, uma série de denúncias envolvendo vários ministérios. Vossa Excelência já recebeu um requerimento de nossa autoria que também pretende ouvir o ministro Pimentel, que é, no momento, alvo de denúncias que são veiculadas e que foram veiculadas nos últimos dias na imprensa de todo o país. É o papel que o Parlamento tem que desempenhar. Não há, da nossa parte, nenhum objetivo de pré-julgar quem quer que seja. Ao contrário, acho que até oferecemos o espaço para o direito de defesa que é essencial no Estado de Direito Democrático. Por isso, ministro, nós vamos colocar para a sua apreciação e comentários várias questões que tiveram origem já no mês de agosto, para que Vossa Excelência tenha a oportunidade de expor a sua posição a respeito, para que Vossa Excelência possa, inclusive, contestar as denúncias que foram veiculadas pela imprensa do país. A primeira delas dizia respeito a encontros que ocorriam naquilo que a revista Veja chamou de bunker, uma sala anexa ao seu gabinete, onde parlamentares se reuniam para tratar de apoio político à Vossa Excelência. A indagação é que se Vossa Excelência tinha conhecimento disso, se isso era real, e o que é mais grave, a denúncia dava conta de que se pagava uma mesada, que parlamentares recebiam a oferta de R$ 30 mil como mesada em troca do apoio político. Isso é que se veiculou pela imprensa e nós reproduzimos, sintetizando, evidente, para que Vossa Excelência possa responder. A outra questão diz respeito à liberação de recursos para obras consideradas irregulares pelo Tribunal de Contas da União. Algumas com recomendação de bloqueio, ou seja, de retenção dos pagamentos, e que a liberação era dirigida de conformidade com o interesse político partidário. Esta é a denúncia. A indagação é que se esse é fato, se o fato é real, se era uma decisão de Vossa Excelência ou se era uma decisão do governo, e quem é que determinava o pagamento de obras irregulares, não atendendo a recomendação do Tribunal de Contas da União. Por exemplo, o Tribunal de Contas teria recomendado a retenção dos pagamentos das obras do metrô de Salvador e Fortaleza, com contratos de R$ 1,6 bilhão, são várias as empreiteiras, e o Ministério liberou um montante de R$ 6,7 milhões para uma empresa e mais R$ 100 milhões, aliás, para o metrô de Salvador e R$ 100 milhões para o metrô de Fortaleza. A indagação é se há uma orientação no governo para que se ignore as decisões e recomendações do Tribunal de Contas da União. Nós já tivemos um episódio que ficou mais conhecido, que foi o veto do presidente Lula a um dispositivo da lei orçamentária que impediu o repasse de recursos para as obras de ampliação da Repar, uma refinaria no município de Araucária, no Paraná. O presidente vetou e determinou a continuidade desses repasses, fato que resultou no inquérito da Polícia Federal, porque o Tribunal de Contas da União confirmou e reiterou haver desvio da ordem de R$1,4 bilhão daquela obra. Então, a indagação é se há uma orientação do governo para que os ministérios ignorem a orientação, a recomendação do Tribunal de Contas da União. A outra denúncia diz respeito à festa, esta foi uma das últimas denúncias, a festa ocorrida no interior da Bahia, no município de Paulo Afonso, com patrocínio de 7 órgãos públicos, né? Houve a confecção de cartazes com o nome Negromonte, e que isso fere a lei de improbidade administrativa e a lei eleitoral, porque fere o princípio constitucional da impessoalidade. Então, a indagação para que Vossa Excelência esclareça esse fato, se Vossa Excelência autorizou, se não sabia, se mandou retirar o nome quando soube. Enfim, são as questões que nós estamos procurando suscitar. Me parece que esses cartazes ferem, né, o disposto no artigo 37 da Constituição Federal. Queremos ouvi-lo a respeito. E, finalmente, o fato mais recente diz respeito à fraude em um parecer feito pela diretora de mobilidade urbana, diz respeito a um projeto relativo a projetos da Copa do Mundo, que trocaria o uso de uma linha rápida de ônibus pelo chamado VLT em Cuiabá. Mas eu tenho em mãos dois documentos, facsímile de dois documentos. O primeiro deles é do dia 8 de agosto de 2011, é uma nota técnica, 123 de 2011, que está na página 139, contrário à aprovação do projeto de Cuiabá, que custa R$1,2 bilhão. O documento foi assinado pelo analista de infraestrutura Igor Guerra. Ele considera na sua nota técnica como conclusão que, em a função de não haver uma posição clara sobre melhor tecnologia, especialmente pelo fato da escolha de um empreendimento ter ordem de investimento de mais de R$1 bilhão, impactar nos dois principais eixos, etc. Ele faz a análise e não recomenda a adoção da proposta de mudança do sistema, que implicaria um aumento de despesas da ordem de R$700 milhões. Esta é a nota técnica assinada por Igor de Oliveira Guerra, analista de infraestrutura. E depois, a nota que substituiu. Esta nota técnica foi excluída e deu lugar a esta outra nota técnica, que é semelhante na forma, que tem a mesma data, 8 de agosto de 2011, e que é assinada pela gerente de projetos Cristina Maria Soja e por Luísa Gomide de Faria Viana, diretora de mobilidade urbana. Então, tem o mesmo número, a mesma data, na mesma página, e é diferente. Nesta nota técnica, o estudo indica fatores favoráveis à implantação do VLT.